Olá, eu sou Fabiola Cidral e essas são as principais notícias do dia no UOL News.
Ao declarar que o Juscelino Filho não pode ficar no governo se não conseguir provar a sua inocência, o Lula transformou essa audiência com o ministro dos Cavalos, nessa segunda-feira, num grande tira-teima. Na hipótese de sobreviver a essa conversa, o chefe do Ministério das Comunicações, ele tende a virar uma referência ética do terceiro mandato do Lula. Se for mantido no cargo, o Juscelino vai ser uma espécie de padrão de inocência. Como a perversão do Juscelino, mais do que demonstrada, já se tornou até meio folclórica, cada minuto de sobrevida dele na esplanada renova a tolerância histórica dos governos brasileiros com as malfeitorias. O Juscelino levou asfalto à porteira da sua fazenda com verbas públicas, ele ocultou da Justiça Eleitoral uma fortuna que ele mantém em seu aras, voou nas asas da FAB para um leilão de cavalos, retirou diárias do bolso do contribuinte. Quer dizer, a presença desse ministro no governo inocenta todo o ministério pelo contraste, não importa o que fizeram os ministros. A Gleisi Hoffmann disse que o Juscelino deveria deixar o governo por conta própria, para não constranger o Lula. Aí vieram o Elmar Nascimento e o Efraim Filho, que são líderes do União Brasil na Câmara e no Senado, e disseram numa nota, nesse domingo, que falta coerência à presidente do PT. Eles dizem que a Gleisi prega direito de defesa para petistas enrolados e serve pré-julgamento para quem não é companheiro. E aí eles perguntam, será que a Gleisi fará a mesma declaração caso um integrante do seu partido, caso um petista, seja alvo de ataques? Então, num mundo lógico, Fabiola, ou pelo menos num mundo mais simples, o deputado Juscelino Filho não estaria no ministério. Ele entende de manga larga, não entende nada de comunicações. Então, no fundo, a audiência do Planalto serve para testar a integridade do Lula, não a honestidade do ministro. O Juscelino parecia jurado de morte pelos fatos. Mas a hesitação do Lula e a nota do União Brasil fazem com que o ministro dos Cavalos se sinta cheio de vida. Então, quem está sendo testado nessa reunião é o Lula, Fabiola, não é o ministro, não.
O que que representaria, e se foi buscar o direito internacional, essa forma de se entregar um presidente para um representante do Estado? E como bem lembrou o Josias, se o Bolsonaro não fosse o presidente, se dedicou ao presidente, ele receberia nada, nem um bom dia. Então, se entrega a quem? A figura do chefe de Estado ou seu representante. Mas o ponto, atenção, o ponto principal, e isso é nos países civilizados é assim, esse tipo de presente, atenção de novo, representa o quê? Uma tentativa de cooptação, de se cooptar, de ficar bonzinho. Está aqui o teu presente, se eu entrar numa concorrência, você me compra os aviões. Então, é um tipo de cooptação. Portanto, no entendimento que se tem, e conforme o regramento, isso passa. Porque não se pode dizer, não, eu não quero numa cerimônia oficial, ou, por exemplo, um agente de autoridade, caso o ministro receba. Não é politicamente relações internacionais, não se pode. Então, isso ele representa como o quê? Como da União, do Estado, é um presente ao Estado-nação. Então, e por que que se reprime? Porque pode ser cooptação. Então, tudo isso é feito, não é porque não se quer, olha, um presente. Não, é porque isso pode representar uma cooptação. Esse é o ponto. O segundo ponto, que me parece também é importante, e aí tem esse, vamos chamar de dissídio interpretativo, que o Josias coloca, mas a primeira dela pode usar. Bom, como? Como depositária do bem, sim, ela pode usar, mas atenção, se ela é depositária de um bem da União, ela pode usar enquanto primeira dama. Não é que leva para casa, usa quando quer, vai em festa. Não, ela é uma depositária do bem. Bem, e portanto, acabou terminada essa condição de primeira-dama, o que que deve fazer? Deve devolver. Eram essas as observações que eu queria fazer.
Agora, nós temos presenciado no Brasil grandes organizações financeiras, poderosas empresas, agora o Flamengo, reagindo inadequadamente quando são envolvidas em situações criminosas. Esse caso do Flamengo, ele chamou muita atenção porque os meninos estavam no alojamento. O Flamengo é o time hoje o mais rico do país. E os meninos estavam num alojamento precário. E aí pegou fogo no alojamento. Esses garotos, eles, quando viram craques, o clube os trata como mercadorias. Usam no próprio time ou vendem a peso de ouro para clubes estrangeiros, fazendo caixa. Quando os meninos, alguns deles, viraram cadáveres, aí o clube tentou regatear valor de indenizações, tentou alegar que não tinha responsabilidade pelo incêndio, como se aquilo fosse apenas uma casualidade, um comportamento absolutamente inadequado. Agora, recentemente, tivemos o caso da Americanas, onde se verificou também que os bilionários, que eram acionistas preferenciais da Americanas, também tiraram o corpo fora, disseram que não tinham conhecimento das fraudes praticadas no balanço. Agora, as vinícolas do Sul, trabalho escravo na linha de produção de vinícolas estreladas do país, e as vinícolas fingem que não é que o problema não é com elas, que não é uma empresa terceirizada que cometeu esse delito. Então, acho que nós estamos presenciando, Fabiola, grandes problemas criminais fora da esfera pública, fora do Estado, mas o comportamento é tão inadequado, o comportamento dos responsáveis é tão inadequado quanto o que a gente verifica na esfera pública. Então, isso é o que é mais inquietante. É preciso que quem deu causa aos crimes responda por eles, ou pelo menos que reaja adequadamente. Esse caso que nós estamos vendo nessa reportagem é uma denúncia de alteração da cena do crime. Isso é gravíssimo e precisa ser apurado. E, em caso de confirmação, acho que as famílias que foram indenizadas aquém do desejável pelo Flamengo, receberam menos do que gostariam do Flamengo, podem sim voltar à justiça para pedir um agravamento da indenização, para pedir mais reparação, Fabiola.
Esse é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube do UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Até lá!
UOL.